Carta de 1, 2, 3 palmas.
Um clássico. Não,
é um clássico, é verdade, é pra energia.
Até pras câmeras também.
Então vamos embora, galera. Câmera 1.
Mas eu vou querer batata também.
Câmera 2.
Em algum momento, palma, eu peço.
Câmera 3.
Vai, bater palma.
Câmera 4.
Elvio, peraí.
É 1, é 2, é 3 e palma. Salve, galera! Bem-vindos a mais... Pode já? Todos. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 4 a cada 5 donos de estúdio de música. Eu sou o seu host favorito, cidadão de bem, Thiago, e aqui à minha direita, no microfone número 2, está ele, o louco da coleira, Dr. Schobiner. Diga seu olé, Vinho.
Eu mesmo, podendo falar em alto e bom som, tom.
E ao lado esquerdo de Elvio está ela, no microfone número 3, a entidade Kael. Diga seu Kael.
Esquerdo?
É.
Direito?
Não, não existe lado direito no nosso podcast.
Oi.
E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do Anticoach, no microfone número 4, Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho.
Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, colegas de mesa.
E ao lado esquerdo de Tiberinho está ela, manipuladora das realidades escapísticas, no microfone número 5, Pri Schobiner. Diga seu olá, Pri.
Olá. É muito constrangedor, porque estão todos olhando pra mim nesse momento.
E por último, porém não menos importante, está ele, o Noob Saibot brasileiro, no microfone número 6, Batata, e seu pequeno menino. Diga olá, pequeno menino.
Diga olá, pequeno menino.
Não.
Então, aqui estou eu, o Noob Saibot brasileiro, já do Mortal Kombat 1.
Com a sua própria criança, pra chamar de sua.
Com o Noob Saibotinho.
Mas ei... Essa é a gravação mais profissional que já tivemos. Sem dúvida.
E muito importante, muito importante. A gente nunca esteve tão junto e teve tão frio ao mesmo tempo.
É verdade.
Então é isso, é a primeira vez que estamos juntos e não estamos num calor infernal.
Exatamente, e estamos aqui...
Estamos aonde?
Temos que agradecer a quem?
Quem?
A Lumos Studio, nome de Macaxinha e Camila... Muito obrigado.
É isso aí. Queria agradecer demais aí a essa oportunidade de estarmos gravando ao vivo num estúdio com muitos microfones de qualidade, muitas câmeras. E depois dessa eu tenho certeza que não só o estúdio vai bombar, como o podcast vai bombar também. Porque todo mundo vai achar que a gente é profissional, vai querer dar patrocínio.
O estúdio é profissional. Vale
não,
salientar.
A gente não...
Quem não é profissional aqui somos nós.
Não, veja, é, exatamente. As câmeras estão aqui pra provar que a gente é zero profissional.
Inclusive,
e o pessoal do estúdio é extremamente competente, extremamente profissional.
Inclusive, Tiberio mandou a gente trazer os microfones. A gente chegou aqui, eles olharam pra gente e falaram: não vai rolar, não, galera.
Eles fizeram assim:
putz, é isso aí. Acho que não vai rolar, não. Pera aí, deixa eu tirar todos os microfones aqui. E estamos aqui, ó, com mesinha, com...
Cerveja, amendoim.
A gente vai gravar mais vezes, porque nunca teve tanta comida.
Comida, verdade.
Bolo de pote... Cupcake com embalagem comestível.
Tá pois certo. É, só coisa boa, pô.
Coisa boa.
É fartura.
E, ó, sabe graças a quem isso aqui está funcionando? Além de... Lumos Studios e
a nós mesmos.
A nós mesmos.
Queria agradecer a nós.
queria fazer um brinde a mim, porque criei tudo isso aqui. É, e queria agradecer a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Não é o final, não, tá certo?
Indicação.
Foi uma longa abertura.
Foi uma longa abertura, mas ei, você tá aí vendo aqui, ó, você está olhando no meu olho aqui, ó, de dinheiro. Pra gente. Padrim.com.br / escapismo podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir. Significa muito pra gente. Vai ajudar a gente a poder estar em mais estúdios incríveis como esse, em vários lugares do Brasil.
Que isso, pô? Que loucura é essa, gente?
Exatamente.
A gente vai estar no Ceará no próximo sábado. Sergipe.
Califórnia.
É isso aí. E... além de tudo isso que você tá ouvindo aqui, o que é que você vai ganhar com a gente?
Nada.
Respeito. Porra. Cada um diz uma coisa.
É.
Paz.
Gratidão.
É.
E muito mais. Muito mais.
E você vai poder participar do nosso grupo VIP, que tem coisas muito boas, tem notócias exclusivas pra você. Tem o...
sorteio? Tem sorteio no grupo VIP?
Eu acho que ia ser muito mais legal se tivesse mais coisa no grupo VIP.
Ia ser mais legal. Quanto mais coisa, mais legal fica, né?
Livros, sabe? Por exemplo.
E pra ter mais coisa no grupo VIP, precisamos de mais...
dinheiro!
Muito bem!
E agora o grupo VIP, assim, é tipo o New Metal, fora o New Metal de baiano, porque as notícias sempre chegam primeiro lá.
Referência difícil de pegar essa.
Sempre chegam primeiro lá. Você, porra, acabei de ver uma notícia absurda, bota lá, já tá.
E já tem relatório completo, já o pessoal já tá explicando.
Já investigou, é, porra, impressionante.
Todas as hipóteses possíveis, é informação, pura informação. É.
E sem nenhum compromisso... com a seriedade. E todo compromisso com a verdade.
Começa a falar coisa séria, o nosso host favorito reclama.
É, inclusive, já temos até o momento 6 pessoas expulsas porque falaram de assuntos sérios. Então, assim, assunto sério não vai ter lá.
E garantimos o furo de reportagem e... Eu fiquei constrangido.
Eu também não
foi o que
eu falei.
Pois é.
Mas, gente, a gente olha pra vocês o tempo todo. É. Nas gravações
tá na
também.
A gente não vê.
É porque quando a gente tá gravando, a gente não olha pra câmera pra olhar. A gente olha pra tela. Então parece que vocês não estão olhando pra gente.
É verdade.
Ah, então é só fazer assim, ó. Fala, Evo.
Isso. Não, agora... Nós garantimos um furo de reportagem. Nós somos mais velozes do que o X.
Deixa eu falar das nossas redes sociais.
Tá, vai.
Arroba Escapismo Podcast no Instagram. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Eita, não, pera aí. Tô dando uma coisa errada.
Tá nervoso?
Tô. Vai no arroba Escapismo Podcast no Instagram e manda seu oi, manda um beijo, manda um salve, manda uma notócia, manda um bola fora, manda o que você quiser. Ah, e manda um pix pra gente no, com a chave pix escapismopodcast@gmail.com. Beleza? Ei.
Oi, João.
Obrigado, Pri. Ei, temos um bola fora, vamos de bola fora?
Vamos de bola fora.
Vamos.
Que período com essa vinheta?
Lá fora!
Pra fora!
Esse bola fora é um bola fora.
O que é o bola fora?
O que é o bola fora?
O bola fora é uma mancada, é um vacilo. É um.
Um mico.
Um mico.
Um agafe.
Isso, que você paga, ou sofre, ou realiza na frente de outras pessoas. E.
Realiza o mico. Eu pago uma mancada,
tô muito confuso com esses verbos auxiliares.
Transfere é bom demais. Esse bola fora é um presente de Natal. Porque hoje vocês vão descobrir como é a voz verdadeira do nosso querido camarada escapista Felipe Miranda, nosso Herbert.
Nosso tradutor.
Felipe. Nosso tradutor, nosso translator.
É muito bom se ele der play e ele estiver falando como tradutor. Oh, meu amor.
Então, Felipe Miranda, um grande abraço, querido. Seus trabalhos de tradução são maravilhosos. A gente te ama.
Esse é um bola fora que provavelmente ele se dá totalmente pelos tempos modernos que a gente está, ok? Eu tenho um grupo no WhatsApp que é de pessoas que têm cachorro salsicha no estado de São Paulo.
É um grupo de apoio, né?
É um grupo pra quem tem cachorro salsicha. Enfim, o nome é Clube dos Salsichas. E, dos Dachshunds. Enfim, aí nesse grupo fica todo mundo mandando fotos dos cachorros, aí dica de brinquedo, de roupa, enfim, é isso, né? E tipo assim, as pessoas relatam o dia a dia dos cachorros, quando ficou doente, enfim. E aí eu tinha entrado há uma semana no grupo e uma mulher, infelizmente, ela mandou a notícia de que o cachorro dela que tava doente faleceu. E aí, putz, eu tava no trabalho, meio que não prestei muita atenção, mas putz, fiquei triste. Aí eu fui fazer aquela reação de emoji do WhatsApp. E aí, beleza, né? fui lá, apertei carinha triste e passou. Já tinha uma galera apertando carinha triste, já tinha um monte de gente, né? Aí tá. Aí eu percebi que tinha algumas pessoas falando assim: pessoal, cuidado com as reações. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Aí eu fui voltar pra ver. Em vez de reagir com carinha de choro, eu reagi com a cara de risada. E aí eu tentei mudar pra cara triste. E aí eu não sei se tem algum bug que simplesmente não sai. E aí ficou pra sempre a minha risada lá. E aí eu fiquei me sentindo muito mal em relação a isso, porque todo mundo com tristeza e só minha cara dando risada.
Com tristeza.
Foi horrível.
Foi horrível.
São muitas camadas, peraí.
Ele ficou marcado de uma gafe no clube do Salsicha.
É muito importante.
Será que ele tem um
cachorro? Ele tem um Salsicha.
Se ele não tiver, vai ser melhor ainda.
Ele tem dois.
Ei, mas eu... Deve ser um bug do celular dele, porque eu já fiz uma reação errada, já corrigi e já corrigiu.
Não, mas tem um tempo.
Tem um tempo.
Ele tá trabalhando. Ele tem um tempo, vou chutar. 24 minutos. Se você não apagar o que você escreveu em 24 minutos, não apaga
não,
mais.
Não, mas é uma reação na coisinha, tá ligado? Você fala, ganhei, sei lá, você vai reagir com um legal, um coração.
Ah,
é reação.
Ah, tá.
É o tempo de reação.
Mas tem pra escrita, deve ter pra reação também.
Talvez.
Caraca.
Se ele descobriu depois e voltou pra ver, então já era.
Eu já aconteceu comigo de tipo. De estar falando, sei lá, puta, minha avó tá doente, aí eu ia, tipo, botar a carinha triste. Mas é sacanagem. Porque a carinha triste
é
tá
do lado
da carinha
feliz.
Alegre, pô.
Que é do lado da palminha e do lado
que
do coração, pô.
Exatamente. Não, mas se tá o coração, tipo,
é
tá...
É a qualidade do ser humano, né?
Mas quem tem o dedo mais gordinho, já era.
É.
Todo mundo olhou pra Tibério.
Foi.
Você levantou a mão.
Você levantou a mão. Ó, quando ele começou a contar que era um grupo de cachorro salsicha, etc, etc. Eu acho que vocês se ligaram nisso. É, a gente tem um grupo... Ah, tem um grupo não, a gente tem um amigo que tava num grupo do condomínio dele.
Ah, eu pensei nessa história. Pensei.
E aí, tava organizando festa, um churrasco, eu acho, era uma confra final de ano, sei lá. Aí a galera manda foto dos petiscos. Ele foi e mandou uma foto... Da salsicha dele, no caso.
Não pode.
E depois apagou, e a galera revoltada, velho.
No grupo do condomínio.
E
é massa, é legal ver reações mesmo, escritas da galera. Ei, pessoal, vamos manter a linha aqui no grupo do condomínio. Aí tem um outro mais já carismático que vai e diz... Eita, esse aí tá empolgado com os petiscos dele. Umas paradas assim, velho.
Ei... Sabe o que, é que a gente tem também nesse fim de ano? Maravilhoso.
Doenças.
Pra vocês?
O quê?
Doenças.
Porra! Tem o meu cheiro de doença, aparentemente.
É, tá todo mundo aqui, vocês podem atestar, né?
É, verdade. Não, mas não é isso. Vamos ter aqui uma história do Mário. Quem quer a história do Mário?
Eu!
Então, Tiberinho, traz a vinheta de novo aí.
Mario!
Então, Mário, como sempre, um grande abraço, querido. Feliz ano novo. Comemore com as suas crianças, a sua esposa e a sua camisa do Corinthians. Um beijo no seu coração.
Mano, eu falei aí que eu trabalhei de animação de festa infantil, né, mano? Puta, foi foda. Na primeira festa, no dia que o Corinthians caiu, né, que eu tava trabalhando de festa de animação infantil. Eu trabalhei um tempo com isso, na época da faculdade. Mano.
Não pedalem e façam áudio.
É verdade.
Mas os caras pegavam, né? Se era novo no bagulho, você tinha que ir nas festas pior, né, mano? Na festa que era de fantasia, festa com criança pra caralho, os caras botavam só os novatos, né? Primeira festa que eu fui, era um dia das crianças numa empresa. Lotado, mano. Era. O tema era Backyardigans, mano. Puta, eu queria muito que vocês colocassem as imagens do Backyardigans aí pra vocês verem. Não sei se vocês lembram como que era. Era o Pablo, que era um pinguim. A Uníqua, que era uma formiga rosa. a Tasha, que era uma hipopótamo, e o Tyrone, que era um alce. Aí o Tyrone era o maiorzão, mano. E, mano, tipo, essas fantasias tem uns respiros, né, pra entrar um ar. Tipo, o Pablo era a boca do pinguim abertona, entrava maior ar. Da Nico era no olho da formiga, assim, também entrava bastante ar. Natasha também era do olho. E no Tyrone, mano, era lá no nariz, duas bolinhas lá na frente, mano. Não entrava porra de ar nenhum, mano. E aí, qual fantasia que eu fiquei? Tyrone. Mano, eu pesava 63 quilos, mano. Eu era mó fisguela, velho. Bom, a fantasia era mais pesada que eu acho. E os pais achavam que era uma pessoa grande dentro da fantasia, né? E soltavam umas duas, três crianças no colo. Você é louco? Impossível segurar, irmão. Eu comecei a festa de shorts e camiseta. Eu terminei a festa só de cueca dentro da fantasia, irmão. Eu acho que de 63 eu passei pra 55. De tanto que eu suei naquela porra, mano. Eu não aguentava mais, mano. Que festa maldita, velho. E essa porra desse alce tinha um chifre tão largo que eu não passava em porta nenhuma, tinha que ficar passando de lado, mano. Teve uma hora que eu fiquei puto, eu tinha que passar na porta, eu só girei a cabeça do Tyrone de lado e passei. As crianças todas assustadas, Tyrone exorcista. Tá puto nessa porra. É, essa é a história, mano. Tem final feliz, não. Só me fudi mesmo nesse dia aí.
Nunca tem.
Nunca tem.
E o pobre é humilhado, né, mano? Os caras, oh, vocês não sabem a música do Backyardigans? Aí nós que nem uns babaca lá dançando. Temos um mundo inteiro no nosso quintal. Mas, mano, puta que o pariu, velho.
Mário tá jogando com malícia.
Por quê?
Porque ele pode contar cada história, cada festa que ele fez é uma, pode ser uma história.
É verdade.
E vai ser muito boa. Tá, não é ruim, não.
Não, eu acho. É que eu acho que são dois momentos muito bons. O primeiro é, tipo, a primeira festa infantil, a gente nunca esquece. E o segundo é quando o Corinthians foi rebaixado, que ele realmente ficou triste. Trabalhou, ele tinha que animar as crianças, enquanto ele mesmo era uma pilha de nervos.
Chorava.
Cada trauma da vida dele é uma alegria na nossa vida.
Isso. Espero que ele tenha muitos traumas ainda pra contar.
Ah, tem demais. Conhecendo o Mário, tem demais. Ele só tem história boa. Desculpa, Mário, eu te amo. Mas, meu irmão, assim, eu sempre vi essa galera trabalhando de animador infantil. Eu sempre ficava com muita dó, porque, velho, são roupas pesadas, porra.
E não é fácil lidar com crianças.
Não mesmo.
E não é fácil lidar com criança dos outros, né?
Eu fui num aniversário que, no meio do aniversário, começou a tocar a música do Jurassic Park e aí entrou um Tiranossauro Rex.
Era, caralho!
Uma pessoa. Não,
espero que sim. Ah,
graças a Deus!
Senão eu saí correndo também. Mas as crianças saíram correndo pra assassinar o dinossauro. E aí começaram a bater, puxar o rabo, não sei o quê, e aí alguns adultos foram lá tentar salvar o pobre animador.
Salvar as crianças ou o dinossauro?
E aí acabou o dinossauro. Ele teve que ser guardado porque não tinha a menor condição dele permanecer na festa.
Pessoal de quê? Tranquilizante para as crianças.
Eu não sei por que diabos eles não entram no personagem de fazer uma atuação de super-heróis mesmo. Como assim, pô? O Homem-Aranha da cambalhota, os caralho. Dançando, é? Eles ficam dançando Tchacabum, pô. Eles ficam dançando Léo Santana. Isso não faz sentido, pô. Tá lá, entra o Homem-Aranha.
Depende de quem é seu super-herói.
É verdade.
Não. Se for o Xande, seu super-herói.
Quem garante que dentro da fantasia do Homem-Aranha não é o
Léo Santana?
Léo Santana.
Porra, quem mas garante que assim... o Léo Santana não é o próprio Homem-Aranha?
Pois
dentro
é.
Da fantasia do Léo Santana.
Tem uma atuaçãozinha, uma musiquinha temática, né? A música é só pros caras entrar. Entrou, às vezes o cara já entra dançando um pagodezinho, pô. Como assim? O Homem de Ferro dançando um pagode pra ser apresentado pras crianças? Não faz sentido, né? Quebra totalmente o...
Eu gosto muito de festa infantil, a de super-herói.
Claro, isso aí é...
E é maravilhoso.
Misturar os universos.
Isso aí tem até...
Junto com Jack Sparrow também.
É, tipo isso.
Jack Sparrow entra também.
Jack
Sparrow às vezes Bob Esponja.
Isso, exatamente.
É tipo Carreta Furacão.
Apesar de Jack, apesar de que Jack Sparrow...
Carreta Furacão começou isso aí.
Apesar de que Jack Sparrow e Bob Esponja estão no mesmo universo.
Ei! Vamos de notócia?
Vamos
de notócia.
Tiberinho.
Notócia!
Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Vinícius Farias. Um grande abraço, querido.
Vinícius Farias. Farias, Vinícius Farias, Vinícius Farias, Vinícius Farias.
Pesadelo natalino. Diretora leva alunos às lágrimas revelando que Papai Noel não existe e revolta paz na Itália.
Paz na Itália.
Ele revelou na Itália também, né?
Foi, é importante saber isso aí.
Na Itália, pessoal.
Ou só viralizou na Itália por algum motivo.
Aconteceu no Brasil e os pais da Itália não gostaram.
Mas eu acho que Papai Noel, no caso, só não existe na Itália.
Exatamente.
A notícia é essa.
Ah, ele só não passa lá.
É Padre Noel.
Não passa lá.
Padre Noel.
Temos câmeras aqui. Vamos falar com um italiano de verdade? Papa Noel. Em uma escola do norte da Itália, a magia do Natal deu lugar ao pesadelo.
É muito pesadelo! Bom esse jornalista. Isso é muito bom.
Esse jornalista.
A diretora Milena Medjori, do Colégio Católico San Giuseppe,
italiano
a
perfeito.
60 quilômetros de Veneza. Levou os alunos do primário às lágrimas após dizer...
Eu achei que ia ser isso.
Que Papai Noel não existe. A frase também causou revolta em alguns responsáveis que...
Que também achavam que ele existia.
Que prestigiavam as apresentações natalinas dos alunos. Medjori, citada pela agência de notícias ANSA, discursava sobre o Natal e a importância sobre ajudar o próximo, paz e sonhos, quando, ao lembrar de uma escola em Florença... teria dito às crianças que o bom velhinho não existe. Emendou a frase.
Chegará o momento em que nossas crianças perceberão os sinais de que o Papai Noel não existe, ou descobrirão o papai e a mamãe colocando os presentes. Isso faz parte de algo que está mudando dentro deles. Cada criança é diferente e até que estejam prontas para descobrir a verdade, irão ignorá-la.
Nesse momento, algumas crianças que tinham entre 5 e 11 anos começaram a chorar.
O caos instaurado.
O choque nos filhos provocou uma reação negativa dos pais. Uma mãe, que não foi identificada, afirmou que os responsáveis
entenderam que a intenção da diretora não era causar mal-entendido, mas talvez tivesse sido melhor se a mensagem fosse destinada somente aos pais,
afirmou a mulher.
A diretora não parecia entender muito bem como funciona uma criança, né? Porque se ela tava ali no recinto, ela fala assim, sem olhar pra criança, tipo... Não, porque um dia essa criança aqui vai entender que Papai Noel não existe. A criança vai ouvir, porra.
É.
Não, e qual foi o...
Esse lance dela lembrar... do que aconteceu em outra cidade.
Eu também não entendi, não.
Eu acho que ela devia estar falando assim, ah, por exemplo, teve uma história numa cidade, numa escola em Florença,
pode ser,
que as crianças descobriram que o Papai Noel não existe. Então, assim...
Já pensou se isso acontece aqui?
Kkkk.
Na minha opinião, a criança pode saber que o Papai Noel não existe até no máximo 80 anos.
Tu descobriu que Papai Noel não existia?
É porque ele é
quando,
idoso, né?
Theo?
Ele é idoso.
Ei, eu era puto, porque lá em casa, Papai Noel chegava, todo mundo via, Thiago via, meu pai via, eu acordava, cadê Papai Noel? Ele não passou, pô, mas tava dormindo e não te acordou, não. Que é uma sacanagem, né?
Podia te acordar?
Pô, Papai Noel chega na sua casa uma vez por ano.
Uhum.
Não vai acordar nem por nada, tá de férias.
Sim.
Custava nada acordar.
É.
Mas é isso.
A diretora se desculpou, alegando que a ideia era reforçar a importância do pensamento mágico. Medjori.
Crítico, não? Pensamento crítico, porque o mágico o Papai Noel existe. O crítico ele não existe.
Eu acho que ela é tipo, é legal que as crianças acreditem no Papai Noel. Vai ser ótimo elas acreditarem por
se
mais
elas
tempo.
Tivessem presente.
No Papai Noel que não existe.
Isso.
É assim, a gente sabe que o Papai Noel não existe, mas é ótimo que as crianças acreditem, não é crianças. E as crianças as lágrimas. Ela explica que a escola, assim como outras da província, recebeu uma carta da Secretaria de Educação contando do episódio similar e anterior que aconteceu em uma escola em Florença.
Decidi explorar a mensagem para reiterar a importância do pensamento mágico. Lamento ter desencadeado a fúria de alguns pais. Não havia qualquer má intenção nas minhas palavras. Pelo contrário, quem me conhece sabe.
Ei, tu tá inventando essa parte.
Será?
Mas a Secretaria de Educação da Itália mandou uma carta sobre Papai Noel para as escolas?
Não, acho que foi sobre, a Cató, galera.
Sobre o ocorrido na outra escola.
É, então, aconteceu
sobre
isso.
Papai Noel?
É, acho que sim. Aconteceu isso na outra escola, sobre o Papai Noel.
Evitem.
Evitem. Evitem falar que o Papai Noel não existe.
Aí a mulher pegou o papel
e leu.
E leu. Para todas as crianças.
Vamos para a próxima notócia. Essa notócia foi trazida por mim, sem presente, sem festa. Trenó com o Papai Noel é apreendido em Blitz, em Salvador. Um trenó de Papai Noel foi parado.
Bafômetro no Papai Noel.
Talvez. Vamos descobrir juntos? Um trenó de Papai Noel foi parado em uma Blitz na Avenida Reitor Miguel Calon, no Vale do Canela, em Salvador.
Uma dúvida.
Oi.
O trenó era puxado por animais? Ou era tipo um carrinho disfarçado de trenó?
Olha... tem uma foto, mas não dá pra ver muito, não. Parece ser puxado por um carro, cavalos, só que tipo... É, não, se fosse em candeias, seria a cavalos.
Tranquilamente.
Mas, tipo, parece ser só a estrutura, assim, de coisa, de...
Tá.
De
no renas. Vídeo vai dar pra ver.
É. De acordo com pequeno. A...
Será que era um carro com hienas colada?
Hienas?
Hienas não, renas.
Caralho!
Eu espero que seja com hienas.
Fica muito mais legal.
Tá adulterado, né? O Detran parou.
A polícia. Ô, comandante Urso, então. Aprendi três renas aqui, tem espaço aí no depósito. Tá aqui, porque eu vou botar onde essa renda? Não sei.
Essa hiena, essa hiena.
Essas hienas.
A pessoa não pode beber e dirigir carro. Mas pode beber e andar de charrete pela Gamenon, por exemplo?
Acho que não pode andar de charrete.
Mesmo
pode,
sóbrio, sim. Eu acho que não pode.
Porque maltrato animal.
Pera aí, pô, aqui em Candeias...
Não tem... quer dizer que tá na lei, não.
É, isso é verdade. Isso é verdade. Mas aqui em Candeias...
O tio passou... Renato anda direto pela Gamenon de charrete.
O nome dele, Maximus primeiro.
Sério?
Augustus terceiro.
Ei, eu quero essa foto. Ó, eu encontrei eles em Olinda, saindo do carnaval.
Ele pilotando o charrete.
Eu esperando o BM de charrete, assim. Na ladeira de Olinda.
E por que tu pegou o carnaval com ele?
Na ladeira de Olinda.
Não cabia. Na ladeira de Olinda, exatamente.
Uma biga.
Aqui em Candeias, passa vez ou outra uma tonelada de charrete, assim. A gente tava vendo televisão e de repente... Muitos. Já viu? Não sei se você já viu. Muitos. 50, 60 charretes assim passando.
De moto. Caralho, madrugada.
Calma, charrete. É, 60 charretes.
Eu juro.
Tipo passeata de Bolsonaro, só que de cavalo.
Isso. Uma cavalaciata.
Cavalaria.
É a cavalaria que chama.
Charreteata.
De acordo com a Transalvador, o veículo não estava com placa de identificação visível e o motorista... Papai Noel se recusou a realizar o teste do bafômetro.
Mas charrete, charrete é motorista também?
Ué, como assim?
Ou é piloto, ou é charreteiro.
Condutor.
Chofer.
Cavaleiro.
Chofer. É a palavra que vem daí, né?
Acho cavaleiro. Que é.
Por quê?
Chofer.
Foda-se.
Etimologicamente, a gente sabe que quer dizer do cavalo.
O show é de show.
Isso. Show.
Você não sabe francês, não posso fazer nada.
Nas redes sociais, o caso gerou piadas após moradores das redondezas filmarem o momento da abordagem do trenó.
Sim, ele não quis fazer bafômetro.
Então tem vídeo.
Tem. Eu não tenho na
agora,
aqui.
Na agulha.
Tudo bem, pode colocar aqui ó, no vídeo agora.
Bota no telão, cadê o telão, Macaxinha?
Ele tava andando tão loucamente na rua pro cara parar um trenó.
Olha...
Não sei se ele tava tirando presentes na rua. Feliz Natal!
Assim, qual é... Porque, veja, no Natal tem muitos Papai Noéis por aí. Papais Noéis por aí, certo?
Papaus.
Papai Noéis.
Papaus Noéis.
Papaus Noéis.
Quem então... que fica... Papaus?
Papai. Papai.
Feliz Dia dos Paus.
Mas então, no período natalino tem vários Papai Noéis. Eita, porra.
Tem vários.
Tem vários pulseirinhos andando nas suas trenas. Nas suas...
Papai Noel. Medindo as coisas nas drenas.
já tem capa.
Papai Noel veio hoje, mamãe, veio.
É o que então?
Já temos
capa.
Por 5 centímetros ele não conseguiu entrar.
Eu nem sei mais o que eu tava falando, peraí.
Tem vários
idosos.
Eu sei a origem disso. Porque ele tem um trenó.
E com rena.
Puxado.
Isso.
E virou uma trena.
Mas o que eu quero dizer...
Papai Noel arquiteto.
Mas o que eu quero dizer é... Qual é o critério que as forças de segurança usam pra, tipo, dizer qual bom velhinho eles vão interpelar e qual bom velhinho eles vão deixar passar?
Disfarce? Ele tá de bom velhinho ali porque ele tá bêbado, tá tomando um e vai assim pra casa.
Olha,
e ninguém
ele
vai
não
me parar.
Quis fazer o teste do bafômetro, talvez.
Talvez.
Talvez a trena estivesse andando
acho
em zigue-zague.
É, o trenó devia estar em zigue-zague.
Ah, pode ser.
Tipo, eu lembro muito de George contando que já hoje é um amigo nosso, que tava bebendo e foi dirigir, e aí quando chegou perto da Blitz, desceu e começou a empurrar o carro. E aí ninguém foi parar o cara que tá empurrando o carro.
É verdade.
Nas redes sociais, o caso virou piada após moradores das redondezas filmarem o momento da abordagem do trenó.
Papai Noel preso na Blitz do Vale do Canela, tentando entregar os presentes das criancinhas e não consegue. As criancinhas vão ficar sem presente,
diz uma mulher na gravação. Em nota ao Correio 24 Horas, a Transalvadora informou que apreendeu o veículo. Diante desses fatos, os agentes de trânsito acharam prudente remover o veículo para a sede da Transalvador, onde a situação da placa deve ser regularizada e o automóvel liberado.
Vê, tinha um carro junto?
Ou não tinha placa,
ele tava dirigindo,
né?
Um
não
carro.
Tinha placa, no caso. Hã?
Acho ele que tava é dirigindo... motorizado.
Não, é motorizado, pô, é motorizado.
Tem
é
foto?
É só, tipo, tem foto.
Será que tem cinto de segurança?
Como é que será que tava o extintor?
O Rudolf tava com o nariz queimado.
Podemos ir pra mais um, então?
Podemos.
Por favor.
Então vamos começar com as afirmações de fim de ano, beleza?
Que é isso?
É tipo... o quadro novo, é afirmações.
Afirmações!
Veja, são as previsões, as coisas de simpatia, tudo pra você ter um 2024 iluminado. Hashtag gratidão.
Ah, é pra fazer essas coisas?
Pode ser, talvez.
Só se quiser ter um 2024 iluminado.
Ah, tá. Aí se
não
quiser ter escuro, é só
aí
fazer.
Só não fazer nada.
É só não fazer.
Tá bom.
Então,
o padrão é a escuridão.
É.
A desgraça é o padrão.
Isso.
Usa verde no Natal, engravida.
Peraí.
Quem?
É isso aí. Só falam disso lá no escritório.
Eu não entendi.
Só falam disso aí lá no escritório.
Por isso que os projetos estão tudo atrasados, porque só falam disso no escritório.
Usar verde no Natal engravida.
Já foi o Natal, né? Então vocês vão descobrir agora.
Daqui a 9 meses.
Aqui tá escrito Natal, mas...
Não, eu sei, mas quem tá ouvindo agora vai descobrir se engravidou ou não.
Ei, porra. Peraí. Eu vou... Deus, calma. Usar verde no Natal engravida. Especialista em cores explica.
Em cores?
É.
Aqueles especialistas do Fantástico.
Aí tá escrito aqui, ó. Publicado às 9h51 do dia 24 de dezembro. Atualizado às 21 horas de 31 de dezembro de 1969, porra.
Nossa, isso? Tem viajante do tempo.
Eu juro que tá escrito isso aqui, pô. Juro pra você. Aqui, ó. Batata é minha testemunha.
Tá justo isso aí.
É, eu também.
Agora
Batata
tem credibilidade.
É o nosso especialista.
Especialista em datas.
Existem várias superstições.
Não tá escrito no português.
Superstições. Existem várias superstições que ganham popularidade e se tornam verdadeiras para muitas pessoas. Basta que alguém famoso mencione algo e isso rapidamente se espalha, transformando-se em uma crença. Uma dessas teorias recentes sugere que usar verde no Natal engravida. O caso da ex-BBB Vitube viralizou nas redes sociais. A influencer usou um look verde no Natal de 2021 e no ano seguinte anunciou a gravidez da primeira filha, Lua, com Eliezer. Ou Eliezer.
O nome dela é Lua com Eliezer?
Sim, ela vestiu verde no Natal
de
2021.
Tem mais alguma outra?
Em 2022.
Tem personalidade.
Tem mais alguma
qual
outra?
Qual é o N desse N amostral desse experimento?
Vamos ver o que acontece aqui.
Eu quero saber quando foi que ela anunciou. Porque ela podia estar grávida já.
Não. Boa. Tem dizendo, só tem dizendo no ano seguinte.
Ah, não, foi depois, foi depois.
Algum de vocês usou verde no Natal?
Não, ainda bem que não. É, talvez Nat Girl. No Natal passado tenha usado verde.
É verdade. Natal retrasado, que, né, no caso.
Retrasado.
Tem que ver os retratos.
Porque no Natal passado a criança já tinha nascido, inclusive. É.
Talvez Nat Girl usou verde junto com o VTube.
Verdade, verdade.
Que foi 2021.
Foi.
Eu posso garantir que ela não engravidou por usar verde. Foi outra coisa que a gente fez.
Você tem certeza? Tem certeza? Prove.
Ó, eu não sei se, se procede a história, mas muita gente acredita, porque eu vi muita gente verde. E eu tava me perguntando, por quê? E agora, realmente, muita gente verde.
O que tá acontecendo? Que as pessoas querem engravidar.
É, mas você acha que é por causa disso?
São pessoas que já estão casadas, que têm um filho já, às vezes, geralmente, e querem um segundo, e vestem verde.
Eu queria dizer que em dezembro de 2021, Nat Girl não estava de verde. Eu estava de verde. Oh,
é, então, tem que ser...
Que errado.
Às vezes é uma pessoa próxima só, sabe?
Eu estava toda de verde.
E tu passou ela? Tu passou pra ela?
Passei pra ela, eu contaminei Nat Girl.
Cuidado, hein?
Inclusive, a família inteira está vestida de preto e eu sou a única pessoa vestida de verde.
Então, cuidado, Pri.
Você tá do lado de Nat Girl na foto?
Não.
Então,
não.
Não explica. Mas será que a cor verde tem alguma relação com filhos?
Ai,
quem
tá questionando isso?
Quem quer? Poderia se beneficiar? Ou quem não quer, deveria evitar?
Peraí, eu preciso de um papel e caneta.
É regra de três.
É.
A reportagem externa. É isso que eu te explico a seguir. Para você saber, cada pessoa tem uma cor que pode favorecer suas metas no ano novo. Mito ou verdade? Verde no Natal engravida. Como cromoterapeuta e conhecendo a energia das cores, posso dizer que verde no Natal não engravida.
Ufa!
Eu sou a prova disso.
Tudo isso não passa de um mito ou superstição, porque nenhuma cor tem esse poder.
Olha aí.
No entanto...
Sábio.
Opa, lá vem no entanto, hein?
Não significa que ele não tenha capacidade de contribuir com a nossa saúde e bem-estar. E com isso, ajudar em muitas questões, inclusive com o desejo de ser mãe.
O Papai Noel era verde antes, né? De usar vermelho.
É.
Não engravida, mas pode ajudar.
É, exatamente.
Até engravidar dos duendes. E aí ele passou a usar vermelho.
Aí ele pare os brinquedos?
Ele pare os duendes.
É.
E aí os duendes agora...
Pare as trenas.
Segundo os estudos da cromoterapia, cada cor tem uma função terapêutica que atua em nosso corpo físico, emocional, energético e espiritual. Nessa perspectiva, o verde é calmante e traz equilíbrio. Por isso, tem a capacidade de melhorar qualquer condição física negativa e de energizar o corpo e a alma. Além disso, ele traz vitalidade e equilibra a nossa saúde, energizando o nosso quê?
Chakra
cardíaco.
Yes!
E nosso...
Chakra cardíaco.
Chakra cardíaco.
E nosso sistema...
Falar aqui.
É tipo
Dragon
isso.
Ball.
Que é a mesma coisa,
é.
Né?
Dragon Ball.
É, ele pegou a referência. Vai.
Como usar verde a seu favor?
Vamos lá. Torcendo pro Palmeiras.
O Mario já não vai.
É Luigi, pô. É Luigi.
Não, porra.
Ei!
Se for guerrear na selva, você
é importante.
Tem um verde a seu favor.
É uma possibilidade.
Quem trabalha com fundo verde.
Muitas mulheres Caralho. Muitas mulheres sofrem com a questão de engravidar. Por diversos motivos.
Sofrem com a questão de engravidar.
É, aí elas usam anticoncepcional.
Elas não usam verde. É.
Desde problemas como endometriose até estados de ansiedade pelo desejo de ser mãe. Por isso, é preciso ter cuidado de como encaramos esse tipo de superstição. De um lado... Usar verde no Natal pode atrapalhar algumas mulheres ao criar expectativas que podem se tornar frustração caso o sonho não se realize. Por outro lado, acredito no poder da mente e dos nossos pensamentos. Então, se você vibrar no positivo, acreditar naquilo que deseja muito e agir...
Isso.
Quantos hertz? Não tem nada de vibração.
Ah, é 32.
Todo mundo sabe.
Vibra 32 hertz que... Que Deus ajude.
Acreditar naquilo que deseja muito e agir para que algo se realize, você cria um padrão mental que tem mais chances de se materializar.
Tem.
A nossa força interna positiva nos move quando queremos verdadeiramente que algo se concretize.
Cara, é palavras, ele pegou assim e ordenou.
Ei, sabe o que foi isso?
Muito mal ordenado.
Chat GPT, pô, não tem pra onde correr, não.
É.
Com certeza.
É,
então,
aleatório.
Se você usar verde nas festas, e mentalizar a gravidez, talvez ela realmente se concretize.
Cara,
chamaram um especialista pra dizer isso.
Assim como tudo. Se eu usar verde nas festas e mentalizar a gravidez, talvez aconteça qualquer coisa.
Pode ser atropelado.
Inclusive, se adoece e morra, talvez você viva até os 90 anos.
Não porque você usou a cor em nenhuma noite, mas porque você mentalizou isso pra sua vida.
Então o segredo é mentalizar.
Mas talvez.
Mas talvez.
Talvez é importante essa palavra.
Mas não porque você mentalizou. Mas sim porque as coisas aconteceriam. Talvez.
Tu quer dizer que se eu mentalizar que eu vou virar um Super Saiyajin amanhã, eu vou virar um Super Saiyajin amanhã?
Não, talvez.
E também, que eu ia falar?
Tu já tá meio caminho andado, porque tu é louro, porra.
Se você doar R$50 aqui pra gente, você vai ficar grávida ano que vem.
Talvez. Bom demais. Ei, tá ouvindo? Tá ouvindo?
Mindset vencedor
de R$1 milhão.
Ali é 1-0 pra mim. Brilha prosperidade. 3-0 pra mim. Só yes. Comprar na promoção. Pobre adora que já sabia.
Ganhou R$1 milhão.
Após uma época que você fala mais alto, você tem que aprender a ser herói de si mesmo.
Vamos continuar nessa vibe maravilhosa de energias.
Vamos!
De mantras, de cores. Utilizando mantras para alcançar seus objetivos em 2024. O início de um ano novo traz consigo não apenas a virada do calendário, mas também a oportunidade de definir novos rumos e metas.
Vamos só contextualizar aqui um negócio? Nos últimos episódios, a gente já trouxe alguns mantras aí. E já trouxemos os mantras dos anos passados quando descobrimos que Tiberinho é obrigado, contratualmente, via acordo nupcial, a ficar gritando o mantra do ano na janela. Durante a queima de fogos.
De cueca.
Era na praia, na frente de todo mundo. Agora que a gente tá passando em casa, é em casa. Ainda bem. A humilhação é um pouco menor.
Perfeito.
Os mantras são frases curtas e poderosas que servem como lembretes constantes de princípios ou ideias que queremos internalizar. Não quero falar o nome do cara, não.
Tá bom.
Por favor.
Cabecinha.
Cabecita. Palestrante renomado, adota essa prática há anos e compartilha seus mantras anuais como uma forma de nortear suas ações e sua jornada de crescimento pessoal e profissional. Ao longo dos 7 anos, Cabecita escolheu mantras que... escolheu mantras que foram não apenas orientadores, mas também impulsionadores para alcançar suas metas. Desde o poder do silêncio.
Porra,
ele fica
gritando isso na janela. O poder do silêncio!
É uma contradição, né?
Em 2018 foi o poder do silêncio. O de 2023 desse cara foi menos força, mais flow.
É bilíngue ainda.
Vai piorar.
Menos força, mais flow.
Cada mantra refletia uma filosofia de vida que ele buscou incorporar e aplicar em suas ações cotidianas. Pra 2024... Cabecita escolheu o mantra. Esse é 100% em inglês. Se preparem.
Peraí. Repete, Felipe. Traduz aí pra gente.
Show, then tell.
Faça e depois diga.
Essa abordagem derivada da frase, da conhecida frase, a palavra convence e o exemplo arrasta, sugere uma ação focada em demonstrar e mostrar com atos antes mesmo de explicar. É um chamado para a ação direta, para o exemplo prático que fala mais alto do que mil palavras.
Ô, Tibério.
Oi.
Mas eu tô ali, na virada do ano. Eu falei meu mantra show the tell. E mesmo assim, eu sinto que tem uma energia ruim dentro da minha casa. O que eu posso fazer?
Aí a gente vai pra outro âmbito agora. Que é o seguinte. Lembra que no episódio passado... Foi passado?
Foi.
No episódio passado, a gente falou que ia sortear um livro.
Lembro.
Tá aqui o livro. Pra quem não conhece, como eu, não conhecia. Essa, Márcia Fernandes, é a...
Márcia Sensitiva.
Márcia Sensitiva. Eu ia falar Márcia Goldsmith, mas é outra, né?
É outra.
E eu tinha lido já no episódio passado algumas coisas aqui. Esse livro vai ter sorteio. Vai ter sorteio, host?
Agora.
É agora?
Ou não, já. Primeiro o Tiberinho vai dar uma palhinha do que você que está aí ouvindo e não ganhou o sorteio, está perdendo. Pra quem ganhou o sorteio?
Pra uma casa protegida. Teste rápido.
O que tá acontecendo?
Atenção toda.
É o seguinte, o que tá acontecendo é o seguinte. Acordei agora.
Onde estou?
Eu liguei o podcast agora. Sintonizei o podcast agora. O que tá acontecendo? Que eu tô aqui.
Me responda o seguinte. Você sente arrepios e calafrios do nada na sua casa?
Não.
Sinto.
Quando está sozinho em um ambiente, parece que está acompanhado de um ser invisível?
Uhum. Não.
Sim.
Sim, meus gatos às vezes ficam olhando pro nada. É meio assustador.
Vocês têm insônia?
Sim. Uhum.
Sim.
Sente que alguém está perseguindo você? Sente dores pelo corpo sem motivos? Isso aí, muita gente.
É. 30 não, mais, com certeza. Eu tô cheio de motivo pra ter
dores. Se respondeu a alguma dessas questões de maneira afirmativa, que é o caso de todo mundo aqui, é bom calibrar a energia da sua casa.
Perfeito.
Como faz isso? Desliga a chave.
É usando o corpo?
E liga de novo.
A energia da sua casa. É esse sentido aqui. A energia de sua casa. Dois pontos. Desgrude encostos dos azulejos e batentes.
Essa é a primeira instrução.
O padrão vibratório... Vai explicar agora, presta atenção.
Como é que o encosto vai estar num batente? Vai explicar agora.
O padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito dos seus moradores. Não explicou?
Quer saber mais? Qual é o nome do livro?
O nome do livro é Show Encosto. Queria chamar a atenção pra capa, que ela tá borrifando fantasma.
Betevon de fantasma.
Mas, calma. Vai ter uma pessoa que contribui para o grupo VIP...
Ei, rapidinho, só falando um negocinho, é rápido. Hoje que o episódio vai sair, na quarta-feira, é aniversário de Melo.
Porra!
Qual é o signo de Melo?
Capricórnio. Tem as informações aí pra Melo?
Tem horóscopo aí também?
Tem.
Tem tudo nesse livro.
Vou te dizer aqui, isso aqui é...
Só coisa boa.
Você pensa no que você quer, você abre e você acha.
Vocês têm que explicar quem é Melo, galera.
Que isso, pô?
É um participante assíduo.
Mas tem gente que é o primeiro episódio que tá ouvindo.
Vai, Malheiro, explica quem é Melo.
Melo é o nosso correspondente internacional. Ele participa aqui com a gente de vez em quando. Um dos fundadores. Ele mora em Berlim. E de Jardim Piedade pro mundo.
Okay.
Melo, esse é Melo.
Todo episódio é o primeiro episódio de alguém. Eu acho.
Verdade, você está correto.
Dicas de presente para agradar seu par. Os capricornianos são responsáveis, sérios, discretos? Tá tão
nunca
errado isso!
Nunca!
Ele não é nada disso!
É que tem que ver ascendente.
É, tá vendo? Tipo,
E não, disciplinados.
É. Peraí, inseminados?
Ele está em todos os lugares.
Ele usou verde, entendeu?
Disciplinados. Portanto, adoram presentes práticos e úteis. Dica: seja discreto ao presentear este nativo.
É tipo quando o avô dá o dinheiro pra retomar o sorvete, é? É discreto desse jeito.
Por que tá tratando o Melo como se fosse um aborígene? Eu não sei. Ó, pra homens, tem pra homens e pra mulheres, vou ler pra homens. Um bom presente é uma caixa de safra de vinho limitado.
Porra!
Maleta para viagens de negócio. Para mulheres, agenda. Calça de alfaiataria. Ou necessaire. São os melhores presentes para dar para uma capricorniana. Então, aniversário de Melo, que é hoje. Parabéns, Melo.
Parabéns! Vamos fazer o sorteio, então?
Vamos. Seguinte.
Eu não sei se você vai falar isso, Pri. Que quem tá no sorteio são pessoas do grupo VIP.
Isso, eu ia dizer isso. Se você dá dinheiro pra gente... mensalmente, você participa do grupo VIP. Se você também faz parte da Luminous, você também tá aqui.
Luminous!
Eu fui agora do Iluminado, sei lá.
Se você faz parte da Luminous, seu nome tá aqui. Tem o nome de todo mundo. E eu vou botar aqui. Não foi dobrado, porque dá muito trabalho.
Você dá pra mim aqui?
Não.
Quem vai pegar?
Theo, que é a criança, que é o espírito ingênuo.
Tem que fechar os olhos, porque não tá dobrado, tá?
E pegar um só.
Olha, vai, bora.
Pegou? Dá pra mim.
Fala não.
Que letra!
Tá de cabeça pra baixo, velho.
E quem ganhou foi...
Quem? Que rufem os tambores.
Ingrid!
Ela já ganhou outro sorteio.
Ela ganhou outro.
E significa que ela é muito sortuda.
Cancela.
Não. Ingrid, parabéns. Esse livro aqui...
Ela tem um instante só com coisa da gente.
Ingrid, eu sinto informar que você tá gastando sua sorte com a gente.
É isso ou a Mega Sena da virada? Pois é, mas ganhou Show Encosto, de Márcia Sensitiva.
Nós vamos Ingrid autografar.
Parabéns, Ingrid.
Ei, vamos embora?
Vamos
embora.
Vamos de indicação.
Indicação.
Tibério, indica.
Eu vou indicar o melhor estúdio de Candeias, a Lumos Studio. Aqui faz gravação de videoclipe, gravação de música, foto, gravação de podcast. É o primeiro. Que mais que faz? Gravação de música. Já gravamos feed aqui. É, gravação de live.
Quer gravar? Só vem aqui. Não importa o que você queira.
Talvez imposte um pouco, né?
Talvez.
É bom dar uma perguntada.
Não, nada, não chegue pelado.
Acesse o Instagram, que é...
Lumos Studio.
É Lumos Studio com um S só no meio dos dois?
Estúdio.
Vai estar no post.
Vai estar na descrição do post.
Pri, indica.
Eu indico todo final do ano a mesma série, porque ela só passa no final do ano. E ela é muito boazinha, que se chama Eu Odeio Natal. Só passa no final do ano, é muito legalzinha, tem na Netflix.
Batata, indica.
Cá, um filme de terror, que a gente tava falando aqui antes, que é quando chega... A morte, não.
É Padre Quevedo em inglês.
É porque é argentino o filme. Eu não sei porque a divulgação maior do filme foi feita em inglês, que é When Evil Lurks. Que é tipo, quando o mal chega, ou uma coisa assim. É, e é um filme absurdamente incrível. Argentino, com atuações incríveis. E vale muito a pena.
Quando acecha la maldade.
Quando acecha la maldade.
Que é isso. Elvio, indica.
Eu vou indicar aqui... Não vou indicar o Lumos, mas vou indicar o canal... Calma. Vou indicar o canal do meu amigo Macaxinha Drums. Que é o melhor...
O microfone já começou a falhar, de repente. Aí vem...
E é gravado aqui. Então vocês podem ver toda a qualidade de som e imagem que o estúdio pode proporcionar. Eu também vou indicar aqui umas séries muito boas.
Maria, senta.
Senta aí, Tiberinho. Vou indicar a série do Samurai de Olho Azul. Acho que é mais ou menos esse o nome. Tem lá no Netflix, é bom demais. Vou indicar um outro da HBO, que é O Planeta dos Abutres. Bom demais. E por que você deve ver? Porque é bom demais. É ficção científica, planeta estranho, coisa sem sentido.
É Netflix
final,
também,
tudo
é?
Tem sentido. É bom
HBO.
Demais.
HBO,
certo.
E o que mais? Eu vou indicar uma canção, que é a canção Kilimanjaro, do queridíssimo Jorge Benjó. É uma música bilíngue também, ele tem trechos em inglês, trechos em português, e é muito educativa. Agora eu sei que Kilimanjaro é uma montanha de 6 km de altura no nordeste da Tanzânia.
Cercado de neve o ano todo.
Isso, com todo tipo de flocos.
Kael, indica.
Queria indicar um estúdio chamado Lumos. É, eu sempre soube. Que tem, assim, um café incrível. O café mais gostoso que eu já tomei. E pessoas muito especiais. É tudo que eu tenho a dizer. Tô muito feliz de estar aqui com essas pessoas todas hoje.
Deixa eu indicar só mais um. Eu perdi a vez já, mas é porque é muito importante. Apesar de eu não ter visto, só o cartaz me deixou assim, em chama, em polvorosa pra ver.
Me deixou em chama. Combustão espontânea.
Combustão espontânea. Que é Meu Vizinho é um Vampiro, com o Leandro Hassum e Edson Zellari. Que eu ainda vou ver nessas férias agora.
Todo Natal tem um bom filme do Leandro Hassum pra se ver.
Muito bem, eu vou indicar o Lumos Studio aqui em Candeias. Excelente. Ar-condicionado funciona, aqui em Recife isso é muito importante. Beleza? Tem um frigobar ali com... várias bebidas que é só você pagar para poder consumi-las. E você pode vir aqui e fazer sua música, fazer seu podcast, fazer sua live, fazer sua fotografia de formatura de 15 anos, de... sei lá, pode fazer fotografia de enterro aqui, trazer já um cadáver, fazer um ensaio.
Divórcio.
É, fotografia de divórcio. Então, assim, tá na dúvida? Dá uma ligada aqui ou entra no Instagram, @lumosestudios, e fala assim, oi, eu tava com essa ideia, é possível? E aí eles vão te dizer, que é muito
aqui
importante.
Aqui eu acho que fazer foto de caixão e corpo é difícil, porque é difícil subir a escada. Mas se for cremado, rola.
É mais fácil, é verdade.
Fica aí a dica.
Beleza? Vamos embora?
Bora!
Vamos!
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós chamamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado ao Dr. Schaubiner, o louco da coleira, pela música de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a Pris Kobiner pela maravilhosa edição e pelas capas magníficas que esse podcast tem. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que contribui com a gente mensalmente, ou você que manda um pix pra gente, quer ajudar a essa maravilha continuar existindo? padrinho.com.br/escapismo podcast. Ou você pode mandar um pix pra gente com a chave escapismo podcast. Beleza? Muito obrigado à galera da Lumos Studio aqui.
@gmail.com.
E muito obrigado à Lumos Studio, que cedeu o espaço aqui, cedeu as gravações, câmeras e tudo que a gente pôde utilizar para esse maravilhoso episódio. Espero que vocês curtam. Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Vamos embora.
Este podcast foi editado por Priscila Schaubiner.